Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas de ambos os sexos, estamos aqui novamente na tribuna do Senado Federal, primeiro para fazer um registro da honrosa visita a esta casa do deputado Júnior Favacho, do PMDB, do deputado federal recém-eleito Luiz Carlos, do PSDB, do deputado Cabo Valdez, que estão honrando com as suas figuras aqui, representando o estado do Amapá, esta casa. Mas, senhor presidente, ontem o PMDB teve a prazerosa oportunidade de fazer uma justa homenagem ao presidente Lula. Presidente Lula e a Dilma, nossa presidenta eleita, estiveram lá na residência do senador eleito, o deputado Eunício Oliveira, ladeado de inúmeras lideranças do PMDB. Esse jantar foi um jantar também de trabalho. Além da homenagem aos 8 anos de trabalho do presidente Lula pelo país, o Amapá estava lá, através do presidente do Congresso, o senador José Sarney, que tem assento nesta casa com a representatividade honrosa do estado do Amapá. E nós estávamos lá. Porque o presidente Lula, ele nos deu oportunidades grandiosas para o Amapá. E nós temos que ser gratos por isso. Não só as suas políticas econômicas e sociais implantadas em todo o país, mas o Amapá teve uma oportunidade ímpar. E por 3 vezes o presidente Lula esteve no nosso estado. O presidente Lula nos deu a oportunidade de uma ponte que será inaugurada agora, entre janeiro e fevereiro, lá no extremo norte, no querido município de Oiapoque. É a ponte binacional. Tivemos lá com Fernando Henrique e o Chirac, e o presidente Lula por 2 vezes com o presidente Sarkozy. Foi uma gestação difícil, dura, um processo pelo qual este parlamento teve que aprovar este grande entendimento internacional, o parlamento francês da mesma forma, e nós viemos trilhando. Hoje este grande projeto está materializado, senhor presidente. O Brasil tem fronteiras com o continente europeu, através da Guiana Francesa. E nós sabemos da importância desta ponte. Esta ponte nos trará, nos próximos 15 anos, uma média de 10 milhões de turistas europeus, adentrando o nosso território pelo Oiapoque. Nós estaremos vendo este grande fenômeno ocorrer no Brasil. Os turistas europeus geralmente vão direto por Manaus. Manaus é a referência da Amazônia. Mas lá no Amapá, senhor presidente, além dos rios, igarapés, cachoeiras, o nosso grande potencial da fauna e flora, nós temos a pororoca, fenômeno do grande encontro, quando a garganta do rio Amazonas despeja a enorme quantidade de água do grande rio Amazonas, que nos banha. A única capital banhada pelo rio Amazonas é a nosso querido estado do Amapá, a nossa cidade de Macapá. É importante poder ter esta visão. E o presidente Lula, com o presidente Sarney, nos deram esta oportunidade, materializada, senhor presidente. A BR-156 também já se aproxima, faltando apenas 2 anos para podermos integrar todo o estado do Amapá, lá de Vitória do Jari ao Oiapoque. O presidente Lula também, naquele jantar, no abraço que lhe demos, o abraço do PMDB, de muitos aliados, estava lá a nossa gratidão. A transferência das terras da União, também decisiva para o desenvolvimento do nosso estado. O empresariado com acesso ao título terá acesso às linhas de financiamento. E eu não tenho dúvida que o grande porto de Santana haverá de receber toda a produção de grãos, além de produzir, será pelo grande porto de Santana que nós iremos mandar pelo Oceano Atlântico para o resto do mundo. E virá também de Mato Grosso, Centro-Oeste, pela transferência das terras, pela ponte binacional pela disposição sempre pronta do presidente Lula para com os interesses do Estado do Amapá, nós estivemos lá abraçando o presidente Lula. E esse abraço foi um abraço de gratidão. Agora o Amapá espera a posse da presidenta Dilma, que contará com o apoio da maioria das nossas lideranças com assento neste Congresso. Isso nos dá o conforto de dizer ao presidente Lula que a sua sabedoria política, a sua capacidade política de aglutinação, a sua capacidade de manter o Congresso, de manter uma base de apoio, de superar crises e dificuldades, nos deu ao país uma grande perspectiva. Hoje o país assume a liderança na América Latina e já temos assentos assegurados na ONU. O Brasil já não é mais uma Bolívia de antigamente. O Brasil marcha para este grande desenvolvimento. E essa nova etapa desta nova década, desses próximos 10 anos, estaremos, pela primeira vez na história política do Brasil, sob a liderança da nossa querida presidenta Dilma. Eu estava lá e vi já a barba pintada, o seu jeito criativo e extrovertido, o seu jeito popular, um homem de uma visão grande, um homem que acreditou. Por 3 vezes consecutivas, marchou na busca de ocupar a presidência da República. Ousado, aguerrido, preparado, e foi. O homem público, ele deve se curvar aos ensinamentos na busca e se cercar de bons assessores. E o presidente Lula mudou crescendo, mudou avançando. Hoje, podemos dizer que o presidente Lula é um grande estadista. E o PMDB deu aquele abraço fraterno, o abraço de respeito. E o meu abraço foi junto, não só como membro do partido, mas como um homem agradecido, um parlamentar agradecido, porque nenhum pleito do Estado do Amapá foi negado pelo presidente Lula. Nós demos sustentação política. Lamentavelmente, ainda temos muitas deficiências técnicas. Os nossos prefeitos não têm um bom suporte técnico. E o próprio governo do Estado também, sem o suporte técnico e sem a visão, nos dá a condição da perca de muito recurso. Mas desta tribuna, seu presidente, já anunciei milhares de reais, dinheiro na conta, e nós trabalhamos diuturnamente. Que jantar abençoado! Que jantar em uma homenagem justa do PMDB ao presidente Lula. Então, presidente Lula, nesta tarde, eu quero dizer a Vossa Excelência do nosso agradecimento e da nossa eterna admiração pelo que Vossa Excelência fez pelo Estado do Amapá. Muito ainda tem que se fazer. E eu tenho certeza que os grandes projetos do Estado do Amapá estão prontos. Nós somos gigantes não só pela própria natureza. Nós somos gigantes pela força do nosso povo, da miscigenação da nossa gente. Somos aguerridos. O amapaense é um povo ímpar. E lá na foz do grande rio Amazonas, estamos nós, trabalhando na expectativa de que possamos implementar grandes políticas públicas. O deputado Júnior Favacho, deputado estadual com a votação expressiva, surpreendente, para não dizer eu que foi o mais votado, vem não só para observar, mas ladeando seu amigo e companheiro, a qual estiveram marchando junto numa dobradinha, o deputado federal eleito Luiz Carlos, que estará integrando esta bancada federal e que irá lutar muito pelo Estado do Amapá. Deputado Cabo Valdez, com a mão no queixo, relógio de ouro, mico. Esse mido, né, deputado Cabo Valdez? Juntamente com seu filho, hoje nos prestigia aqui nesta casa. E nós tivemos hoje na Comissão Mista de Orçamento, viu, presidente? Lá, nós estamos aprovando o orçamento. O Amapá emplacou mais de 20 milhões de reais em emendas de bancada, só nas duas comissões que nós estávamos trabalhando hoje à tarde. E eu quero dizer a esse povo do meu estado que a casa se entristece também. Esse parece o período da despedida, do até mais, do ainda só está começando, do ir e vir, do subir e descer, do reconhecimento e das despedidas. Grandes homens têm ocupado esta tribuna e eu acompanho observando. Quantas lições aprendidas e nós aqui observando gigantes da política nacional que não tiveram o êxito da recondução ou estão saindo para ocupar outras missões. Despedidas do presidente Lula. Quais são as outras etapas e tarefas? Eu tenho dito e disse aos amigos, não há vitórias definitivas e nem derrotas para sempre. Há batalhas, há etapas a serem vencidas. Há homens que ganham perdendo, há outros que perdem ganhando. Saber fazer o jogo e jogar bem é a capacidade divina de entender que nem tudo é como nós queremos. Tudo é o resultado do que nós somos e do que nós representamos. Não somos só o que vestimos, Excelência, e não somos só pelo que comemos. Nós somos pelo que aprendemos. Nós somos pelo que ouvimos e pelo que olhamos. E a emoção vem em todos os sentidos. Ei, Monsanta, gigante, vigilante do plenário, companheiro de todas as horas, que irá para o Mercosul representar a voz do Brasil, lá no Parlasul, aliás, não é no Mercosul. Mas, senhor presidente, eu tive o prazer de ser relator de uma área especial, onde tratava das questões das forças. E essas forças armadas, em especial o Exército Brasileiro, a Aeronáutica, a Marinha, eu estava relatando os recursos. E nesta tarde, eu quero dizer que a nação tem um dever de resgatar, de investir nas nossas Forças Armadas. É a hora de investir em segurança também. Desenvolvendo suas tarefas com grande dificuldade, o Exército Brasileiro. E os recursos disponibilizados nos últimos anos têm sido insuficientes para atender às necessidades mínimas, não só em relação aos investimentos, reaparelhamento, modernização, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mas para a simples manutenção operativa da instituição, o nosso Exército. E essa limitação de recursos está comprometendo o desenvolvimento de programas e ações essenciais para as Forças Armadas, bem como a manutenção e reposição dos materiais de emprego militar, gerando com isso um quadro de verdadeiro sucateamento. Precisamos envolver a sociedade nessa discussão, comprometer ainda mais as autoridades com a estratégia nacional de defesa e preparar um exército dissuasor, que esteja à altura da posição que ocupa nosso país no cenário internacional. A limitação de recursos orçamentários consignados no projeto de lei orçamentário para o próximo exercício poderá acarretar uma redução na incorporação de recrutas programados para 2011. O Exército Brasileiro incorporava cerca de 100 mil conscritos todos os anos em todo o Brasil. No entanto, com excessivos cortes no orçamento, o efetivo baixou para 70 mil. Este já não é o efetivo considerado como mínimo para o cumprimento da missão constitucional. O recrutamento pelo serviço militar é democrático, universal e socialmente justo e equitativo. Além disso, ajuda a moldar o caráter do cidadão e desenvolver o espírito da prevalência do coletivo sobre o individual. Do cumprimento da missão, do serviço público, do dever para com a comunidade e do patriotismo. É a complementação da formação da cidadania nos aspectos espiritual, moral, físico, intelectual, profissional e cívico. O cumprimento da meta de incorporação de 70 mil recrutas exige suplementação das dotações destinadas às programações planejadas. Tal fato já foi previsto no meu relatório setorial de defesa. A inserção pleiteada permitirá ao Exército mobiliar todos os postos de vigilância, bem como proporcionar melhores condições para que a Força Terrestre contribua com o desenvolvimento socioeconômico do país, maior capacidade de participação em ações subsidiárias e apoio a calamidades. Permite ainda a contribuição para a formação de cidadãos, aprimorando valores e mão de obra, profissionalizando em setores de interesse do mercado, favorecendo a redução do desemprego no país. Por outro lado, a não incorporação do efetivo supracitado reduzirá o poder dissuasório do Brasil, trará prejuízo ao patrulhamento das fronteiras, reduzirá a tropa em condição de ser empregada em operações de garantia da lei, da ordem e defesa externa, bem como diminuirá a força de trabalho para as missões subsidiárias. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, CIFRON, é um programa concebido pelo Exército Brasileiro a partir da Estratégia Nacional de defesa e consiste na integração de sensores instalados ao longo da fronteira terrestre, aos centros de tomada de decisão e às tropas de pronto emprego. Essa integração reduzirá o tempo de resposta entre a detecção de um ilícito transfronteiriço e a ação legal do Estado. O CISFRON integra-se aos sistemas congêneres das demais forças da Polícia Federal e será contemplado com tecnologias de defesa cibernética. Inserido no CISFRON, o projeto Brigada Braço Forte atende às demandas dos sistemas operacionais mais críticos e de emprego real imediato na segurança dos grandes eventos esportivos com sede no país a partir de 2011. Este projeto irá equipar até 2015, as 26 brigadas do Exército com material e tecnologias no estado da arte. Ressalta-se que existe uma emenda de comissão que foi aprovada recentemente na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional no Senado Federal, que contempla recursos para a implantação desse projeto, a alocação de parcelas desses recursos para o comando do Exército permitirá dar consequências aos objetivos e orientações contidos na Política de Defesa Nacional, bem como na Estratégia Nacional de Defesa, equipando inicialmente brigadas localizadas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Recife, Salvador, permitindo ao Estado brasileiro prover a necessária segurança física e das comunicações durante o evento.